Eu falo.
Tu falas.
Nós falamos.
Só
pra marcar. Bem-vindos, sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso podcast quinzenal / semanal.
E que continua sem nome.
Oi, continua
sem nome. A gente fez até reunião essa semana e não definimos o nome.
E não definiu o nome ainda, pode crer.
Verdade, a gente esqueceu de falar sobre o nome na reunião, né?
Falou só do... Bom, falou. Acho que a gente podia fazer uma enquete, cara. Já tem vários candidatos a nome aí. De repente a gente
decide, joga, né?
É.
Boa. Mas é isso aí. Nessa noite estamos eu, Marcos Borgonov, Bruno Glass e Luiz Giuliani. No dia de hoje nós vamos falar sobre o que, Brunão? Conta aí pra nós.
Vamos lá, agora eu já não acredito em mais nada, cara. Então a gente vai tentar falar sobre o consumo de música, mas sabe-se lá onde é que isso vai dar, né? E aí, já pra começar tentando seguir nossa pauta, queria perguntar, podemos começar com o Luiz. Cara, como é que você escuta música no seu dia a dia, hoje, né? Em que situações você tem hábito de ouvir música? Onde você tá? No banheiro, na sala, na cozinha? Fala um pouquinho aí.
Cara, hoje eu vou dizer que 95% do meu consumo de música é quando eu tô me exercitando ou quando eu tô dirigindo, que são os momentos que mentalmente eu não tô fazendo outra coisa, então tô ali correndo, tô na esteira, tô levando o cachorro para passear, eu sempre tô com fone de ouvido, né, procurando ali o que eu tava a fim de ouvir no momento. E dirigindo, Boa. Eu entro no carro, o rádio já liga automaticamente, tem as rádios ali que eu gosto. Então, o meu dia a dia é o principal. E aí tem os momentos, né, que são direcionados para isso mesmo. Então, sei lá, a gente vai parar para fazer uma comida e bota um som para ficar aquele clima gostoso na casa. Pega um violão, toca de vez em quando. Mas o principal mesmo, que é o momento que eu falo, legal, agora eu vou ouvir alguma coisa diferente aqui, vou procurar um som, é quando eu tô me exercitando.
Cara, fiquei curioso, você falou que tem as rádios que você gosta, você escuta rádio em Seattle, rádio aberta, tranquilona, ou é...
Não, tem umas rádios bem legais aqui, cara, é rádio aberta, tem uma rádio de folk muito legal, tem uma rádio que só toca jazz e música e blues, cara, tem umas rádios bem legais, mas a maioria é de rock, que eu ouço, eu deixo ali no salvo no carro, tem umas 5 de rock e essas duas aí que eu falei.
Eu digo isso porque, cara, dificilmente eu escuto, paro pra ouvir rádio, apesar de ser um negócio que eu acho legal. Eu paro muito pouco pra ouvir.
Mas sabe uma coisa engraçada de rádio? Porque quando eu tava aí no Brasil, eu ouvia as rádios também, as que eu gostava mais, as de rock principalmente. E chega uma hora que você fala, pô, só toca as mesmas músicas, né?
Exatamente.
E realmente. Aí eu vim pra cá e falei, pô, a rádio aqui é muito melhor, é muito mais variado. Depois de 6 meses eu falei, puta, só toca as mesmas músicas. São outras músicas, mas são as mesmas também.
Então, cara, aqui em São Paulo, depois que eu me mudei pra cá, tem umas músicas que são muito características pra mim. Tipo, eu escuto aquela Ruby, 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 Ruby! Cara, isso é muito rádio de São Paulo pra mim, muito. Tem umas musiquinhas muito típicas aqui, né?
Cara, isso aí é culpa do 89, cara. 89 licencia o direito de algumas músicas. Quer dizer, na verdade eu não sei como que é hoje, mas antigamente era assim. Então eu só tocava... A Ruby tocava aquela Mr. Brightside, do Killers. Tocava...
Não, bem limitado, né?
Aquela, como chama? Do Kaiser Chiefs, aquela famosinha. Esqueci o nome da música. Mas é a música do que, enfim, o pessoal aí no em casa vai lembrar. A mais famosa do Kaiser Chiefs. Enfim.
É Ruby, né, cara? Ruby é deles.
Não, a outra. Eu vou descobrir o nome, peraí.
Mas, e aí, cara, o que eu gosto de ouvir, que tem aqui no rádio em São Paulo, que eu curto, mas é difícil eu também estar em uma situação que eu consigo acompanhar, são alguns programas específicos. Tipo, na 89 tem o Pegadas do André Kisser, que eu acho legal, que tem entrevista com banda, tem algumas coisas assim. E o backstage do Vitão Bonesso, né, cara? São os dois que eu acho mais legais, que tem ainda algumas coisas diferentes da programação padrão da rádio.
Legal.
Essa moça.
É aqui, cara, essa rádio de jazz aí que eu falei, eu acho que é todo domingo de manhã tem um programa só de música brasileira. E, cara, eu tô conhecendo um monte de banda legal que toca uma bossa mais eletrônica, mais moderna, misturada com... Cara, tem umas coisas muito legais. Tem umas bandas que eu tô conhecendo pela rádio daqui, cara, de música brasileira. É um negócio incrível.
Legal. Eu tomei um susto que eu entendi você falando uma bosta.
Não, bossa.
É, beleza. E você, Marcão, cara, você escuta música em que situação? Acho que você é um pouco diferente do Luiz, né?
Bastante. Vou trabalhar de transporte público, né? Então, eu trabalho a 20 km da minha casa, então o caminho é longo, né? Eu ouço basicamente música no Spotify, indo e voltando do trabalho, então são pelo menos uma hora e meia, duas horas aí de ida e de volta, depende do trânsito, que eu vou ouvindo minhas playlists no Spotify, né? Rádio eu ouço muito pouco. O que eu costumo fazer também é enquanto eu jogo videogame, que eu jogo Overwatch, basicamente no videogame, eu coloco música porque eu não suporto aquele bando de poluição sonora que o jogo tem. Eu me concentro mais no jogo ouvindo música. Então, ouvindo música, eu jogando videogame.
Mas você não deixa nem o FX, nem o barulhinho dos tiros?
Não. Eu zero o som. Eu zero o som. É até estranho porque às vezes os bonecos vêm por trás e tal. Mas daí eu já crio umas táticas dentro do jogo pra tu saber quando você é atacado por trás.
Certo.
E eu ouço bastante música no trabalho também. Só que aí eu ouço mais música, as playlists do YouTube de Concentration e Deep Focus. Então é bastante lo-fi. Eu descobri uma lista de lo-fi agora, que eles pegam trilhas sonoras de games e transformam num jazz lo-fi, assim, cara. É um negócio inacreditável pra você poder trampar. É muito bom.
Sério, cara?
Sério, cara, é muito legal. Eles pegam trilha de Final Fantasy, de Kingdom Hearts, eles pegam trilha de... Às vezes tem de alguns animes também, mas principalmente de jogos. Final Fantasy, Kingdom Hearts, tem umas trilhas mais sombrias, que é da série Resident Evil, e aí eles fazem uma batida meio jazzada, assim. E, cara, juro por Deus, você se concentrar naquilo e trabalhar, o tempo passa num piscar de olhos, assim, é bem...
Pô,
bem
legal, hein?
Não, e a outra coisa que eu faço também, no meu tempo livre, em casa, eu ouço bastante um canal, que fica aí de dica pra galera, que chama Cardinal Sessions, no YouTube. É um canal, os caras são da Alemanha, eles são de Colônia, eles pegam artistas, principalmente europeus, mas eles já pegaram, se eu não me engano, o Seu Jorge aqui do Brasil, mas principalmente artistas europeus, e eles gravam desplugados. E eles têm um sistema de som que eu não sei qual que é, que fica maravilhosa a gravação. E eles gravam em parques, eles gravam... Na verdade, o lance do canal é trazer uma intimidade do espectador com o artista. Então o artista escolhe o lugar que ele quer e a música que ele quer tocar. Geralmente eles gravam umas duas músicas por artistas. E aí, cara, faz uns quatro... Na verdade, não mais. Eu ouço o Cardinal Sessions desde 2014. Então faz, puta, uma cara que... Quase 5 anos aí que as minhas playlists basicamente são compostas por artistas do Cardinal Sessions, tirando os rock and roll clássicos, como eu já comentei aqui. Eu não sou muito de variar a banda. Então eu ouço 5, 6 bandas a minha vida inteira. Mas, cara, é muito bom o Cardinal Sessions, é muito, muito legal mesmo. Você começa a conhecer artista do mundo inteiro, sabe, voz, violão, às vezes tem uns metais, tipo, às vezes tem uns trompetes. Mas, cara, é muito, 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 muito legal.
Pô, legal, vou seguir, cara. Vou começar a ouvir.
Opa, já boa. Tô adicionando, cara, Cardinal Sessions é muito legal.
Você me mandou o Hot Water Music lá, né, cara?
Isso. O Hot Water.
É legal.
Tanto Hot, inclusive o artista que eu mais ouço na minha vida, que é o Chuck Reagan, ele gravou vários sons dele lá da carreira solo dele. Enfim, é muito legal. Mas daí eu aprofundo isso mais lá pro final da pauta, que eu tô queimando pauta aqui, que é mais pro final. E você, cara? Ouve como música?
Cara, eu acho que eu tô sempre ouvindo alguma coisa, a não ser que eu esteja numa reunião, alguma coisa assim. Então, eu acordo, vou pra cozinha tomar café da manhã, eu ponho uma musiquinha, eu saio pra dar uma corrida, eu fico ouvindo música também, dirigindo pro trabalho. Diferente do Marcão, eu vou de carro, mas eu viajo pelo menos 30 km para ir, 30 para voltar, então dá bastante tempo no trânsito de São Paulo. Quando eu tenho que fazer alguma coisa muito, que é, sou só eu no computador, eu ponho música também, eu tô sempre ouvindo música, né? Acho que a única coisa que é um pouco diferente é que quando eu tô nesse período de deslocamento, por exemplo, eu gosto de ouvir podcast, além de música. E quando eu vou correr, um dos meus toques é ouvir podcast que fala de música. Bem noiado, né, cara? Mas eu tenho umas manias desse tipo.
O cara é pouco viciado, né?
Não, ele vive música, né? Muito legal.
Ah, cara, e eu tô agora... Acho que eu comentei em algum episódio pra trás, mas eu me mudei há pouco tempo. E eu tô rearrumando os meus CDs, cara, e é muito bom. Eu fico ouvindo música aqui, catalogando eles, o que eu não repreendo. Porra, é sensacional.
Nostalgia, né?
É, e fora esse tempo que eu tô ouvindo, ou tô correndo, fazendo qualquer coisa, eu fico lendo também bastante sobre música, né? Entrevista aí, resenhas, assistindo alguma coisa no YouTube também. Então, de uma maneira ou de outra, acaba sendo uma interseção de vocês aí, do que vocês falaram, né? Mas sempre tem alguma coisa na caixinha de som por aqui.
Inclusive, o que eu ia falar, né, do vício do Brunão em música aí, eu posso estar errado se foi ideia do Bruno ou se foi ideia do Marcão esse podcast. Eu fui adicionado depois, né? Me chamaram, já tá, a ideia já existia.
Do
mas
Bruno,
foi
cara.
A ideia?
Do Bruno.
É, cara,
a ideia foi do Brunão, na verdade, porque o Brunão me chamou e falou, cara, eu quero trocar ideia de música. E aí surgiu a ideia do podcast, da gente... Porque eu e o Brunão, a gente, nos últimos anos, a gente, né, tanto eu quanto com o Bruno, quanto com você, Luiz, acho que a nossa amizade ficou bem legal nos últimos anos. Apesar de a gente se conhecer há quase 10 anos, a gente se aproximou bastante mesmo, assim. É, sei lá, um pouco antes do seu casamento, um ano antes do seu casamento.
Não. Acho que foi por aí.
É, e...
Sim.
É, um pouco, quer dizer, um pouco... A gente sempre foi amigo, né, mas... Eu digo assim, tipo, falar mais, se ver mais, etc. É, e aí o Brunão veio pra mim falar, cara, a gente conversa tanto, a gente fala tanto sobre música e tal, e eu só que assim, eu queria gravar, sei lá, fazer alguma coisa, né? Porque os nossos papos são legais, poderia até virar um podcast as nossas conversas. Eu falei, ah, pode ser. E aí foi isso, não foi, Bruno? Eu tô viajando.
É, cara. Não, a ideia é simplona, né? E acho que uma característica legal dos podcasts que eu escuto mais é exatamente o ser um bate-papo muito mais do que um negócio expositivo, né? Ou eu não escuto muito podcast de ficção, nada desse tipo. É muito mais galera falando sobre algum assunto de zoeira, né? Nada super sério. Aquele negócio que dá vontade de entrar na conversa, né? Mas aí, como não dá pra entrar na conversa, cara, a gente fala entre nós.
E a ideia surgiu disso, porque assim, o Bruno entende muito de música e eu não entendo porra nenhuma. E aí,
cara.
É um leigo, a ideia inicial era um leigo e um sabichão falando. Aí surgiu. Tô brincando. Mas daí no dia que nós fomos gravar o primeiro episódio, o Luiz estava aí, convidamos ele e o Luiz virou o nosso terceiro membro da mesa.
O Coringa.
Boa.
Boa. E Vamos lá, cara. E aí, voltando um pouquinho pra pauta, acho que vocês dois comentaram de streaming, né? Acho que é meio que onipresente que a utilização de streaming para ouvir música. Né? Acho que deve ter muito pouca gente que não usa, que escuta música sem ser pelo Spotify, pelo YouTube mesmo, né? Por Deezer ou qualquer coisa que seja.
Muito difícil, né?
E aí é legal pensar um pouquinho como é que isso influenciou na forma que a gente ouve música mesmo, né? Porque aí acho que mais até eu e o Luiz somos um pouquinho mais velhos que o Marcão, mas eu falando por mim, né? Eu comecei a ouvir música, cara, na época que eu comprava um LP, e aí eu fazia gravação de fitinha cassete com as minhas coletâneas, ou, sei lá, o melhor do Iron Maiden, as minhas músicas favoritas, pra poder ouvir na rua, no Walkman, eu poder ouvir no carro, quando eu tava pegando carona, e pais deixavam, né, que tinha isso também, antes mesmo de ter um CD, né? Acho que lá em casa a gente começou a ter CD no meio da década de 90, já foi um pouco mais pra frente. E aí, cara, o LP é um negócio que exige um esforço de você tem que levantar, pegar o LP, colocar na vitrola, você vai ter que virar ele no meio do caminho, né? Pra depois de, sei lá, 20 minutos de música, você tem que parar tudo de novo, virar, vai pro lado B, põe pra tocar de novo. Acho que isso mudou um pouquinho da dinâmica de você estar sentado no sofá, com o celular pareado com o PlayStation, tocando música, até a facilidade de... Uma coisa que me incomoda, por exemplo, os meus sobrinhos, de não ouvir nenhuma música inteira, cara. Já chega na metade da música, vai pra próxima e vai pulando, né?
Já encheu, pode crer. E aqui, cara, aqui é pior ainda, porque aqui em praticamente todas as casas que você vai, o pessoal tem a maldita da Alexa.
Sim.
Né? Vocês sabem o que é isso aí,
assistente,
né?
Da Amazon. Né?
Alexa é aquele device da Amazon, cara, que você pode fazer compra, você faz tudo, só que você fala com ela o dia inteiro. E aí você fala, Alexa, toca pra mim aí Born to be Wild. Ela vai achar a música lá no Amazon Music e vai tocar. E é um negócio surreal, cara. Ninguém mais...
Aí vai chegar o carinho, vai pedir celular, evidência, cara. Já no começo do dia, né? Já fica aquela loucura de música sem parar.
E aí, cara, você comentou dos seus sobrinhos, né? Que eles ficam pulando de música. Eu percebo isso com a molecada que trampa lá comigo. Não é molecada, mas eventualmente tem uns estagiários, né? Aí os caras ouvindo música, cara, às vezes a gente coloca música alta lá, pulando música pra cacete, sabe? Falou, caralho, deixa eu ouvir essa música inteira, mano, você não terminou de ouvir ainda. Isso é da geração Z aí, essa coisa, sabe?
Mas sabe o que eu acho que é a diferença, cara? Quando a gente começou a ouvir música, que nem o Bruno tava falando aí, cara, é o trabalho que você tem pra ouvir a música. Qual era o trabalho que você tinha pra pular uma música no LP? Pô, você tinha que levantar do sofá, voltar lá, tinha que olhar a linhazinha no disco, botar no lugar certo, tomar cuidado pra não arranhar o disco, porque senão já era. Então tinha todo um cuidado que você tinha que ter pra poder pular. Hoje, você, cara, dá um toquezinho na tela do seu celular e vai pra próxima música. E não é toda música que ela varia do começo ao fim, né? Tem muita música que segue aquele formatinho que, cara, começa, depois de 2 minutos, ela vai repetir aqueles 2 minutos pra terminar a música. E eu acho que o povo não tem mais paciência, né? Pois a paciência é que a gente criou com música, quem começa a ouvir direto no streaming não cria.
5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã?
Bluetooth, zoom. Não vai a lugar nenhum.
Pois é, cara, mas assim, ó, falando de mim, eu peguei bem a época da transição do LP e do CD, né? Eu quando eu era muito jovem, eu lembro que meus pais tinham uns LPs infantis, né? Então eu lembro daquele LP, puta, que tinha Raul Seixas, Tim Maia, que era só música pra criança, sabe? Tinha Plutiplatizum, Chocolate, eu esqueci.
Ah, nossa, como é que era?
Você lembra? Era uma coletânea que tinha uma ilustração linda
mágico
na capa, assim.
Eu lembro disso, cara.
Tinha de...
Era.
Oi?
Não, eu lembro desse negócio, tô tentando lembrar do... Era pro Plutiplatizum mesmo, não era?
Não era, cara. Era música para crianças, alguma coisa assim, cara. Não lembro.
O Biel tem esse LP aqui, cara.
Ó.
Eu vou achar, vou botar na imagem do post.
Então, eu não lembro, cara, como que era o nome do disco. Mas enfim, tinha esses discos, eu tinha esse disco, né? Mas Eu ouvi pouco. Quem ouviu muito LP foram meus irmãos, enfim, porque eles são bem mais velhos que eu. São pelo menos 10 anos, 11 anos mais velhos que eu. Um tem 11, outro tem 15 anos de diferença. Então aqui em casa sempre teve muito LP deles, né? Mas o meu hábito de ouvir música veio nessa época de transição pro CD, sabe? E aí era maluco, né, cara? Porque aí você podia levar tinha Discman na época, né? Eu lembro que eu ia pra escola ouvindo música. E era uma merda que o Discman não tinha aquela...
Estabilizador, né?
Estabilizador, cara. A cada buraco do buzão pulava, né? As músicas. É, reserva.
O anti-choque.
Falando ainda nessa pegada de moleque, cara, eu lembro até hoje, cara, eu tava na sétima série, cara. Um amigo meu, Leopoldo, grande Poldo, músico excelente. Hoje em dia ele toca contrabaixo acústico e ele toca na orquestra do Teatro Municipal, cara. O cara toca pra caralho.
Ah, que legal.
E inclusive chamar ele um dia pra fazer um podcast com a gente aqui, que acho que ia ser...
Certeza.
Prudente a conversa. E aí eu lembro, ele tava voltando junto pra casa, que a gente pegava o mesmo busão, e aí ele falou, cara, você viu que lançou um negócio aí que você consegue baixar a música pro computador? Eu falei, como assim baixar a música pro computador? Ele falou, pois é, meu. Aí ele me falou do Napster, cara. Lembro até hoje isso, o Napster tinha acabado de ser lançado. E aí eu fui pra casa, cara, empolgado. Porra, vou ter várias músicas no computador agora. Eu fui lá baixar a música no Napster, a música 3 mega, conexão de escada, 4 horas de download. Falei que você é louco, como que os caras baixam a música nisso, cara?
Mas começou a mudar, né, cara?
Puta, mudou pra caralho.
E agora que você falou isso, cara, se bobear, isso até é uma das coisas que gerou essa mudança de forma de ouvir música, não só por ser digital, mas, cara, você passava uma semana pra baixar uma música, você ficava ouvindo aquela música lá, né?
Sim, sem dúvida.
E é isso muito antes da banda larga existir, né?
Não muito antes da banda larga existir, mas isso é 90. Eu não sei como que a banda larga chegou em São Paulo.
Eu não vou lembrar a data também, não.
E aí, cara, o Napster foi o ponto inicial, né? Foi o chute inicial dessa revolução da música na internet, né, cara? O Napster, é maluco falar isso, porque o Napster, ele é tão icônico hoje em dia, mas pensar que ele só durou um ano e meio, cara.
Tipo, mas ele criou outra forma de consumo, né?
É, cara.
Ele criou outra forma de consumo.
Tipo, o Napster surgiu em 99 e foi fechado em 2001, cara. Se eu pensar assim, sabe? Tipo, foi muito pouco tempo.
Mas você vê como eu precisava dar uma chacoalhada, né?
Ah, precisava. Tem
alguma coisa pra mudar, né?
O V no Gibi V de Vingança fala, né? Que a revolução, ela vem depois da destruição. Ela vem depois do caos. Né? Por isso que eles explodem a porra toda. E o Napster veio, cara. O Napster veio pra explodir a porra toda. Aquela organização de gravadores dos Estados Unidos perdeu milhões de dólares em pouco. Em um ano ela perdeu milhões e milhões de dólares.
É, e demorou pra conseguirem retomar, né?
Porra. E sabe uma coisa que é engraçada, que é interessante, assim, pelo menos do meu ponto de vista, não sei se vocês tiveram uma experiência parecida, mas eu lembro quando eu era novo e, pô, eu queria muito um CD, porque eu gostava muito daquela banda, daquelas músicas, ia lá, juntava o dinheirinho da mesada, comprava aquele CD e, cara, virava um xodó da gente, né? Cada CD que a gente conseguia comprar virava um xodó, então... Alguém te pedir emprestado, você fala, pô, esse cara vai emprestar esse CD, ele vai fazer uma cópia, ele vai maltratar. E você fala, pô, eu sofri tanto pra conseguir ter essas músicas, né? Então a gente meio que sentia que a gente tinha propriedade sobre a música e não sobre o CD em si.
É, exatamente.
E eu sentia, era muito uma cultura entre a molecada isso, assim, não emprestava muito CD, emprestava pra ouvir na classe, mas não emprestava pra levar pra casa, senão o cara ia fazer cópia. E falava, pô, eu juntei aqui dinheiro o mês inteiro pra comprar, o cara vai pegar e fazer cópia no CD de R$1 ali que ele compra na Santa Efigênia.
Pois é, cara.
E eu acho que o Napster mudou isso, porque era assim, pô, o cara tem ali a coletânea inteira do Iron Maiden, você vai lá no Napster, manda baixar todas as músicas e grava os CDs. Então, ali mudou esse sentido, né? O CD deixou de ser a relíquia, ele deixou de ser o xodó, e ele passou a ser só um container de músicas. Assim, é como o seu computador, né? Era, e qualquer outra mídia, né? Eu acho que ali mudou isso. Muito a relação com a forma de ouvir e com o que a música representava para as pessoas.
Sem dúvida, mas acho que mais que isso, o CD, o Napster, ele trouxe essa cultura de você baixar a música que você queria daquele CD.
Então você tem que pegar o CD inteiro, né?
Você tem que pegar o CD inteiro. Então a galera começou a conhecer banda por 4, 5 músicas só. Eu mesmo, cara, tem banda que eu ouvia na minha adolescência. Ouvi uns
Stratovarius?
Né? As bandas que eu ouvia na minha adolescência, eu conheço 4 músicas da banda. Eu ouvi aquelas 4 músicas exaustão, tá ligado? Mas não sei nome de CD, não sei porra nenhuma da banda. Mas aquelas 4 músicas eu ouvia pra caralho, assim. Então. E assim, só voltando um pouco, explicar pra se tem alguma molecada que não sabe o que é Napster, explicar o que é o Napster pra molecada. O Napster, ele foi o primeiro programa P2P, né? O peer-to-peer de download de música. Então, o cara pegava o CD, digitalizava o CD, colocava cada faixa do CD no Napster, e aí outros usuários do Napster conseguiam baixar. Enfim, foi o início dessa onda de programas para baixar música, né? Aí o Napster caiu, e aquela coisa, né, cara? Tipo, você pode destruir uma flor, mas não pode impedir que a primavera chegue, mano. O Napster foi tirado do ar, aí veio LimeWire, Kazaa,
Audio Galaxy,
Emule, veio Morpheus, veio tudo, cara. E aí...
Aí não tinha mais como segurar.
Aí não segurou, cara. E aí...
Tem um negócio legal também, né? Que é interessante, que foi mais ou menos na época que o Metallica tava, vou dizer, em baixa com as pessoas que curtiam Metallica, né? Ali em 96 eles lançaram o Load, em 97 lançaram o Reload, pouco depois apareceu o Napster. Os caras já estavam com uma fama ruim, que tinham cortado o cabelo, fazendo uma música mais popular, e o Lars Ulrich foi um dos caras que mais lutou contra o Napster.
Babaca.
É verdade.
Tem um videozinho clássico do Metallica, fizeram uma animaçãozinha em flash do Lars completamente alucinado, falando do dinheiro que tava perdendo, e o James no vídeo é um gorila gigantesco, um monstruoso, né? Mas assim, no final das contas, cara, dá pra dizer que a postura do Lars foi interessante, porque, cara, quando eles começaram a combater o Napster como um cara de distribuição de música de graça, sem nenhuma consideração, entre aspas, pela importância do artista, cara, acabou que um tempo depois a Apple criou a lojinha deles de música, né? As coisas começaram a caminhar até culminar no Spotify, né? Nos produtos de streaming, que inicialmente a Apple só vendia MP3 com direitos autorais no arquivo embutido e tal, era um negócio todo travado, cara. E agora o consumo de música do planeta é por esses produtos aí, né? Pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube mesmo.
Mas o que o Metallica fez foi aquele famoso efeito Streisand, né, cara? O efeito Streisand é aquele efeito de você, se você, por exemplo, saiu uma foto minha na internet, e aí eu quero proibir a pessoa que postou minha foto de mostrar minha foto, de tirar ela no ar. E aí, cara, quando você quer proibir um negócio, o negócio...
Aí é que aparece.
Aí todo mundo vai... Não, aquele cara não vai mais conseguir, mas todo mundo vai,
cara. Cara, exato. É um efeito que acontece muito na internet hoje em dia, né, cara? Você quer proibir uma coisa, o negócio bomba, o negócio explode, assim. E o que o Metallica fez no Napster foi isso, cara. Você falou da Apple. Quando a Apple lançou o iTunes, cara, pra vender iPod, o negócio explodiu, cara. Ninguém segurou mais, cara. A gente fala do Metallica, mas tinha gente que era a favor disso. O próprio Rage Against the Machine, quando o Napster caiu, colocou todas as músicas do Napster pra download no site da banda.
Eu acho que teve vários experimentos nesse sentido, né? O Rage Against fez isso, o Radiohead, um pouquinho depois, lançou aquele In Rainbows que eles colocaram com Pay What You Want, né? Acho que foi um dos primeiros casos que eu me lembro de pagar quanto você quer, que acabou que a galera, como eles têm zilhões de fãs, né? E os fãs são bem seguidores da banda, a galera pagava mais do que um preço de um CD, né? Aconteceram várias coisas diferentes. O YouTube, cara, o caso do YouTube que me irritou pra cacete, que eles lançaram um CD com atualização do iOS, e aí o iTunes baixava automático as músicas e ficava colocando no telefone, cara. Eu ficava puto com aquele
negócio. E não dava pra excluir, né? Não dava pra excluir.
É.
Ele vinha, ele vinha no celular e ocupava a sua biblioteca ali, você não tinha outra opção.
É, desgraçado, colocando foi vírus. Foda.
Isso foi foda, cara.
E aí, eu acho que o último ponto para falar dessa transição, cara, uma coisa que eu fazia, né, que eu tento fazer, mas agora é mais difícil, como o Luiz falou, né, eu ficava juntando dinheiro do recreio e a mesada e o que tinha para conseguir comprar os CDs. Cara, assim, a memória que eu tenho é de ficar deitado no sofá ouvindo esse CD novo sem parar, lendo as letras, apesar de não ligar, mas eu gostava de saber o que, que o cara tava cantando para poder cantar junto, né, coisa de moleque. E, cara, eu sabia quem compôs as músicas, cada uma dos CDs, a duração de cada música, eu sabia dos agradecimentos dos CDs, cara, eu gostava de ver as bandas agradecendo as outras bandas pra descobrir coisa nova que eu queria escutar, assim, não era só a música, né, cara, eu ficava digerindo tudo que tava lá, decorava as capinhas, né.
É, o Brunão ia pra um outro nível, né.
Ah, cara, eu gostava demais, cara. Ainda assim, se pegar o, sei lá, Iron Maiden até o Fear of the Dark, eu acho que eu sei quem compôs cada música, cara. Se falar a duração das músicas, eu talvez lembre também de muita coisa. Era bem viciadinho nesse negócio mesmo, cara. É um hobby legal, né?
Marcão, manda um teste aí pro Bruno. Vamos ver se ele tá falando a verdade. Bruno,
não. Será? Quem escreveu... Não sei, mano. Be Quick or Be Dead.
Porra, pior é que eu acho que é o Steve Harris e o Bruce Dickinson, cara. Vamos dar uma conferida aqui.
Vamos ver, vamos descobrir agora.
Acho que é dos dois juntos.
Não, Wasted Years. Você é de quem?
Wasted Years, eu acho que é do Bruce Dickinson e do Adrian Smith, cara.
Não, é do Adrian, cara. É a única música.
Olha lá. Olha lá.
Boa.
É por pouco.
Considerando que faz tanto tempo assim, tá bom, é demais, hein?
Boa, faz
tá
tempo,
bom,
cara.
Tá bom.
Prepara que agora é a hora do show das poderosas.
É muito louco esse negócio. E aí, cara, enfim, depois do iPod, né? Depois do iPod veio o YouTube. O YouTube popularizou pra caralho, né? E aí eu acho legal falar do YouTube, cara, que o YouTube, ele lançou artistas que hoje em dia são absurdos, né? Tipo, sei lá, se for pensar numa Anitta da vida, a Anitta nasce no YouTube, cara. Você vai pensar, você vai pegar esses MCs bilionários hoje em dia, nasce no YouTube. Você pega Justin Bieber, cara.
Sai.
Sai do YouTube, cara. Tipo,
Pra você ver que o YouTube não fez só coisa boa, né?
Gangnam Style.
É, cara, você pega essas músicas que tem bilhões de acessos, cara. Pega Despacito. Quem que era esse maluco antes do YouTube, tá ligado?
É verdade.
Às vezes ele é até famoso, ó, de onde ele toca, mas depois do YouTube, mano, virou febre mundial essa porra.
É legal pensar que na prática, cara, o modelo de funcionamento de grandes hits e gravadoras não mudou, né? Assim, desde, porra, primórdios do LP, cara, década de 50, sei lá, ou antes, aí eu tô chutando datas, mas 50 com certeza, que eu sei que o Elvis tinha isso, é o modelo de single, né? Os caras lançavam um single de 7 polegadas, era uma música de cada lado do disquinho, né, que era a música de trabalho do artista, e de vez em quando ele lançava um álbum normal lá, um LPzão de 12 polegadas, né, o long play mesmo.
Uhum.
E, cara, a vida foi seguindo, né, começou que o rádio focava nesses singles, aí começou a aparecer o Jabá, né, a galera que, porra, pagava graninha pra música tocar mais, ou pra música ser a primeira da top 10 do dia e dos ouvintes e não sei o quê. Só que agora, cara, tá lá no YouTube, vai aparecer na tela no destaque lá os singles mais vistos da semana, o Spotify tem a lista de hits também. Na verdade, mudou um pouquinho a forma, mas o modelo não mudou, né? Continua sendo música de trabalho, continua sendo o single, né? seja um vídeo.
É, o que muda é o suporte, né? Porque antes a galera consumia muito televisão, né? Então as músicas tocavam na TV, tocavam em novela, em programa de televisão. Era a música mais consumida. Você tinha até trilha de
novela. De novela.
Trilha de novela, novela era que vendia playlist, pra né? cacete. Era playlist.
Nacional, é, exatamente. Era nacional e internacional, lembra? É. Sei lá, Vamp, o Rei do Gado Nacional.
Isso.
O Rei do Gado Internacional.
Cara. E vendia pra cacete isso aí, né? E aí chega,
vendia, nossa.
Chega a internet e muda a plataforma. Sai da TV e vai pra internet, mas o modelo é o mesmo, como você falou.
É, novela é uma coisa que eu via forçado quando era criança, né? Porque o povo de casa assistia, a TV tava ligada, então acabava vendo por tabela.
Isso é.
Mas
isso
não tinha é. Alternativa, né? Era Globo, né, cara?
Não tinha, exatamente. Mas vocês ainda convivem ou ouvem novela, ou veem, assistem novela ou não?
Cara,
eu não sei como é que tá a questão musical de novela hoje em dia, eu realmente não sei.
Eu assisto TV há uns 30 anos já, cara.
Então, TV aberta, né?
É, não, cara, TV no geral. Não assisto. Eu nunca
assisti. Nem Netflix e...
Não, assisto TV aberta, né?
Ah, cara, eu... Novela, se você me perguntar, eu não sei nem nome, não sei nada de nenhuma que tá passando hoje, cara.
É, eu não sei faz alguns anos já, uns bons anos.
É. Mas é o que você falou, a gente assistia,
enfim,
né?
Minha curiosidade era se a mídia novela pra música, se ela continua sendo uma coisa forte ou não. Isso que eu fiquei curioso, que eu queria saber se vocês sabiam.
A televisão, ela é muito forte hoje em dia. A gente fala de internet, mas a gente esquece que existe um Brasil profundo aí que tem pouco acesso ou zero acesso à internet. Então a televisão ainda é muito forte, né? Mas eu acho que hoje em dia deve estar pau a pau ou perdendo por pouco pra internet, assim. Então eu acredito que sim.
É, eu não consigo medir, cara, porque, bem ou mal, banda larga tá crescendo, celular, os smartphones também, a galera assiste direto o filme no celular, né, cara, é uma loucura, mas eu não consigo. Sim. Mas tem muita gente que vê esse tempo, então, depende muito do conteúdo, cara, mas eu não consigo imaginar ficar mais de um vídeo de 30 segundos de gato tocando piano no celular, não, eu não imagino. Mas, além de novela, cara, tem outra coisa que eu acho legal falar, que eu sei que foi mega influente, que é a trilha sonora de filme, né? Tem algumas que são mega icônicas e que, sim, cara, tem banda que é One Hit Wonder por causa de trilha. Você pega as trilhas do Tarantino, por exemplo, sei lá, Pulp Fiction, cara. Aquela Girl, You'll Be a Woman Soon, né, do Urge Overkill.
Sim.
Acho que a única música que existe dessa banda no planeta que alguém ouviu foi essa, né?
É verdade.
Cara, outras trilhas que são bem legais, tipo do Forrest Gump. E agora, né, ressuscitou com o Guardiões da Galáxia, né? As mixtapes lá do Star-Lord, né? Esqueci o nome do personagem, né? E, porra, cara...
Peter...
Quill.
Peter Quill.
Porra, Fleetwood Mac ressurgiu loucamente, né? Com, por exemplo, com as fitinhas do Peter Quill lá.
E esse aí é uma trilha sonora muito parecida com Remember the Titans. Vocês assistiram esse filme?
Não.
Acho que
é um filme com o Denzel Washington, que ele é um técnico de futebol americano, acho que na década de 60 ou 70. Cara, as mesmas músicas, e é um filmaço e vale a pena assistir só por causa da trilha sonora. Só não, o filme também é bom, mas assistam porque... vale muito a pena.
É, tem de fã de filme com trilha sonora boa, tem o Baby Driver também. Que porra.
Também, né?
Com certeza. Agora, vai, enquete, qual que é a sua favorita? Marcão, trilha sonora de filme favorita.
Trilha sonora? Não sei. Não consigo pensar agora, sendo sincero.
Esse aí não tava na pauta, essa é a pergunta surpresa, né?
Cara, eu acho, sei lá, nada muito famoso, mas... piro na trilha sonora dos filmes da Disney, mano. Desenho, sei cantar tudo, mano. As músicas do Pedro, Aladdin, Bela e a Fera.
Dá uma palhinha aí.
O mundo inteiro.
Boa.
E você, Luiz?
Cara, pra mim um que foi marcante e que me introduziu, introduziu na minha biblioteca musical várias bandas aí foi o Rainha dos Condenados. Vocês já viram esse filme?
Não.
Sim, sim, era uma trilha sonora meio new metal, né, cara?
Não, porque é uma merda, cara, né?
É a sequência, cara, da entrevista com o vampiro,
filme,
não é isso?
O filme é legal, o filme é bem legal, é a sequência da entrevista com o vampiro.
Não, para, cara, eu não assisti esse filme aí porque falaram que
é... Assiste, assiste que é legal, cara.
Eu li o livro, cara, eu li o livro é bom. Mas,
é divertido e a trilha sonora é bem legal. E eu conheci Disturbed por aí, por exemplo. Static X, tem várias bandas legais que fazem a trilha, cara.
Agora que eu achei nesses anos 2000, né, cara? Ali é a época que o no metal tava explodindo, né?
Exato. É, agora que eu não vou ouvir mesmo, que Disturbed é uma merda.
Há controvérsias. Há controvérsias. Mas o que eu achei legal dessa trilha aí é que, assim, a trilha foi toda criada por uma diversidade de bandas, mas a versão do filme foi feita pelos artistas ali do filme mesmo. Então, eu acho que quem canta é o ator, mas numa pegada muito parecida. E tem, cara, tem músicas que eu acho que ficaram até melhores no filme do que na versão original da banda. Mas, enfim, vale a pena ouvir. E você, Brunão?
Cara, a minha é Forrest Gump. Eu acho uma trilha sensacional, cara. Até porque é uma época que a música tava num desenvolvimento diferenciado, né? Tem muita coisa nos anos 70 lá, os Creedence Clearwater Revival, tem de tudo, cara. Bob Dylan, tem tudo que você imaginar lá dentro dos primórdios do rock, né? E o filme é muito foda. Então, cara, junto os dois, acho que é a minha trilha não original, né?
É, o filme é demais mesmo.
Porra, acho muito bom, cara. Recomendo aí.
Falando um negócio pra vocês, trilha sonora de filme eu não lembro, mas de jogo de videogame. Mas, cara, falando sério, eu lembro até hoje da trilha sonora do Tony Hawk, cara.
Nossa, verdade, cara.
Cara, Tony Hawk tinha, ó, dá uma olhada, nas que eu me lembro de cabeça, ó. Eu lembro que tinha Public Enemy, Anthrax, Rage Against the Machine, Bad Religion, tinha Papa Roach, Legwagon, Millencolin, isso, e assim, e outras milhares de bandas. Era, cara, a trilha sonora foda. E falando de jogo mais novo, tem um dos jogos meus preferidos atualmente, é o Life is Strange, cara, que tem uma música, uma trilha sonora que puxa mais pro folk, assim, e lembra muito as músicas daquele que toca no canal Cardinal Session. E é maravilhoso também, ficar aí pra galera ouvir. Mas é isso.
E indo na pegada do que o Marcão falou, cara, Gran Turismo, não sei se vocês jogavam.
Jogava, opa.
Mas também tinha muito som bom ali. É um somzinho, um rockzinho mais pop, eu diria, mas muito som bom. Tinha Lenny Kravitz, Garbage, tinha umas coisas legais lá.
Verdade, a trilha sonora do FIFA também era bom, lembra?
Também.
Todo mundo lembra dela.
Mas, cara, de trilha, pra mim, o mais marcante, acho que é o GTA mesmo, cara.
GTA.
A partir do 3, você ficar trocando as radiozinhas, cara. Eu gosto pra cacete ouvir as rádios de country do...
Verdade,
do GTA.
Verdade.
As rádios de rock também, geralmente, são boas, cara. Pô, você pega o GTA Vice City, que é nos anos 80, é só metal dos classicaços, né? É só... Megadeth, Iron Maiden.
E era bem isso, né? Eu roubava o carro novo e ia mudando a rádio até chegar na rádio.
Toca a rádio.
Mas, ó, não vamos queimar a pauta, não, que isso é uma pauta boa pra falar, trilha sonora de jogo, cara. Tem até um convidado pra chamar. É só pra deixar um gostinho.
Deixar pra finalizar o Rock'n'Roll Racing no ar aqui.
Não vamos dar detalhes. Boa.
Então, só puxando um pouquinho pro que a gente acabou de falar, eu queria dar uma sugestão de uma outra trilha sonora. Que também pra mim é sensacional, que é do Snatch, Porcos e Diamantes.
Puta, eu adoro.
Vocês lembram desse filme?
Eu adoro esse diretor.
Cara, eu não vi, cara.
A trilha sonora. Mas você já assistiu o filme, Bruno?
Não, nunca vi, cara.
Os filmes do Guy Ritchie, então, assisti, cara. O Snatch.
Assista, que o filme ele é absurdo de bom e a trilha sonora, cara, é sensacional, é espetacular.
É isso aí. Boa.
anotei.
Please, darling,
E, cara, aí só pra voltar rapidinho em trilha de novela, cara, tem umas que são muito marcantes de quando era molequinho, né? De, porra, eu lembro de ouvir a versão de Rolling Stones com a Claudio Johanna, de Vamp. Oh,
Vamp.
Lembra disso, cara?
Acho que o Marcão era muito novo.
Não, eu lembro de Vamp, acho que sim.
Lembra, cara, da Vamp?
Oh. Matosão e Matosinho.
Opa!
Pô, cara. E aí, assim, só pra mais um teminha pra gente conversar, cara, o meu toque é grande o suficiente pra eu usar o Lash FM, não sei se vocês conhecem, pra... Ele registra tudo que eu escuto, né? Então, a primeira coisa que eu faço é pegar, associar com a conta do Spotify, tenho o plugin no browser pra registrar as coisas do YouTube, o iTunes tá associado com esse carinha também. E aí, uma das diversões que eu tenho é pegar no fim do ano e, cara, descobrir o que eu ouvi mais, fazer uma playlist, ver qual foi o artista, qual foi o disco que eu mais ouvi, né, do ano, relembrar um pouquinho, é sempre divertido pra mim.
Ah, pô, Bruno, o Spotify faz isso já, cara, não precisa fazer manualmente, não.
mas o Spotify não tem todas as músicas, né, tem isso. Eu acho que o Spotify tem a maioria, mas não tem tudo. Pelo menos não tudo que eu ouço.
Ele conta as músicas deles, cara. Assim, tá, a maioria das coisas já tá no Spotify mesmo, mas, cara, se pegar algumas coisas underground antigas, não tem, né? A maioria das coisas novas aparece. E tem uma outra banda que eu gosto muito que não tá, cara. Tipo, Pain of Salvation não tem no Spotify. Acabou de entrar.
Um mês até.
O Tu entrou.
É.
Uma coisa muito importante que não tá no Spotify é a música extra do episódio do Stratovarius. Esse comentário.
Mas não, mas então, eles colocaram aparecendo na coletânea, né? Ele não tá no episode como faixa bônus, mas ele aparecendo no Intermission.
Cara, ah, ele aparece no Spotify.
Um pouquinho.
Mas, legal. Cara, falando de Last FM, uma coisa legal que o Last FM faz é indicar música baseada no seu gosto, né?
Exatamente.
O Last FM e o Spotify, né, fazem bastante isso. Eu acho que é bem legal comentar isso, porque o Spotify, eu uso o Spotify, né, e ele tem aquele músicas para você. Então ele pega tudo que você ouviu e cria uma playlist de coisas completamente diferentes que você nunca viu na vida, mas que tem tudo a ver com o seu gosto musical. E, cara,
e aí você vai conhecendo bandas, né?
E aí você vai conhecendo banda, cara. É muito bacana isso. É bem legal.
Aquele Discover Weekly, né? A playlistzinha.
É isso. Descobertas da semana. Boa, é isso aí.
Isso.
Descobertas da semana. É bem legal, cara.
E aí a gente volta pro esquema da diferença de consumo, né? Porque como é que era no passado? Você pegava um álbum, que na época era um CD, ouvia o CD inteiro pra saber o que você gostava, tentava descobrir as bandas que eram parecidas com aquela, tentava procurar os CDs dessas bandas. E hoje em dia, você ouve uma música, você dá um like e já vai pipocar músicas pra você igual, né? Tem a função do Spotify que eu gosto pra caramba, que é de criar rádio. Não sei se vocês usam essa função.
Uso bastante.
Então você, cara, tocou uma música legal, falei, pô, cara, que blues legal, cria um rádio a partir dessa música. Eu já descobri muito artista através dessa função, mais até do que as sugestões do Spotify.
É, boa mesmo, cara. Só que isso tem um efeito colateral comigo que acontece com uma frequência razoável, que é o congelar, cara. Tem tanta coisa que eu quero ouvir que eu não consigo escolher o que eu vou escutar agora. Eu vou fazendo umas playlists de backlog de coisa que ainda quero ouvir e fico congelado sem conseguir ouvir nada. Aí eu ponho o Iron Maiden lá e negócio que já é conhecido e acabou.
Né? Aí não tem problema, vai dar certo, né?
Vai. O Iron Maiden não tem erro.
Mas uma coisa que eu acho engraçada do streaming, pelo menos uma experiência que eu tive, eu fui bastante relutante com o streaming. Já tava todo mundo no Spotify e eu não tava ainda, cara. Porque eu acho que eu tinha um pouco esse apego até à sua coleção de música, sabe? Então, no passado, pra mim, mesmo que fosse música que eu tava fazendo download, eu comprava o CD, digitalizava, ia pro computador, você ia criando uma biblioteca ali no seu player, organizava suas playlists e tudo mais, e aí você descobria músicas novas, artistas novos, você ia tentando incorporar a sua biblioteca. Hoje em dia existe uma biblioteca monstra que você vai selecionar o que você quer dela, né?
É interessante falar que a sua biblioteca é de MP3, né?
De MP3, exatamente.
Mas, então, mas uma que coisa ela era, já recente ainda.
Ela é, mas a minha biblioteca de MP3, ela é praticamente a minha biblioteca de CDs.
Ah, pode crer.
Que eu fui transformando, entendeu? Tem uma coisa ou outra que eu
emprestava de um amigo. Estamos promovendo a pirataria aqui, é bom lembrar.
Exatamente. E ela começou principalmente ali. Então eu peguei todos os meus CDs, transformei em uma biblioteca e depois eu fui adicionando coisas. Mas eu era um pouco relutante com isso do Spotify, porque eu gostava, eu tinha aquela nostalgia de ter a minha coleção, sabe?
Sim, claro.
Não sei se vocês sentem isso também.
Ah, eu vou falar que eu ainda tenho isso, né?
O Bruno com os seus mais de 5 mil discos em casa?
Porra.
Tem bastante isso, eu diria.
Ainda tenho, cara. E o pior, agora que eu tô botando todos os CDs na prateleira de novo, tá me dando aquela coceira de voltar a comprar mais do que nunca, cara. Aumentar a coleção.
Eu acho que essa cultura de ter a sua própria coleção é o que te faz ouvir o álbum inteiro. Que hoje em dia as pessoas não fazem mais, né? Porque eu acho que elas não têm mais essa afinidade com a coleção, com a biblioteca. Hoje as pessoas ouvem as músicas que são os hits, conhecem as bandas por elas e segue a vida.
Faz a playlistzinha e vida que segue, isso aí.
Eu ainda funciono nas antigas. Quando eu quero conhecer uma banda, eu pego o primeiro álbum dos caras, ouço inteiro. Depois eu vou pro segundo álbum, ouço inteiro. Vou marcando as músicas que eu gosto. E eu vou criando a minha personalizada, mas eu não vou só no que todo mundo conhece.
Boa.
Eu acho que a gente perde muito, né? Porque música é uma coisa muito pessoal, né? Então, você pode não gostar da música que é a mais famosa da banda. E você pode gostar de uma que ninguém conhece.
É o jeito certo de ouvir, né? Eu acho, assim. Não que exista uma receita de certo e errado, mas acho que curtir uma música, uma banda mesmo, você ouvir o CD inteiro, ver o que eles fazem, enfim.
Eu acho que se você não fizer isso, você nunca vai achar as que você gosta de verdade. Você vai ouvir as que a mídia tá falando pra você gostar.
E aí, nessa nota triste, acho que a gente pode falar um pouquinho do que a gente tá ouvindo, cara. Que é uma coisa que é um dos pontos principais aí que eu queria colocar nesse podcast desde o começo com o Marcão. E aí, acho que o Luiz já começou a falar, já sei até qual vai ser um dos pontos dele provável. Mas fala aí, Luiz, o que você tem ouvido, cara? O que você recomenda pra galera?
Eu conversei bastante com o Bruno na semana passada aí, que vai ter um show do Alice in Chains aqui, que eu vou amanhã, inclusive. Então, eu conheci o Alice in Chains mais pelos hits, né? Eu não tinha nenhum CD deles na época, então é a banda que eu tô pegando essas últimas semanas e ouvindo direto, pra conhecer eles desde o começo mesmo.
Boa.
E curti bastante.
Alice in Chains é bom demais, cara.
Ah, cara, é sensacional. Cara. E o show vai ser foda demais.
E eu vi que vai ser um show, depois disso eles vão parar por um tempão, né? Pelo que eu li aqui, vai ser meio que um show, daí eles vão ficar uns 5 anos sem dar show, provavelmente. Então essa é meio que a...
Libera as bolas, né?
Exatamente.
O William do Volta tá gravando o CDzinho dele, né? Ele já tem o projeto lá, aquele Giraffe Tongue Orchestra com os carinha do Mastodon e sei lá o que mais. Então deve ser fazer um pouquinho de outra coisa fora ali sentindo, né? Você, Marcão, fala aí.
Cara, como eu disse, né? Eu ouço muito que o Cardinal Sessions indica e produz os vídeos e tal. Então eu ouço muito Chuck Reagan, que é o vocalista do Hot Water Music. O que eu tenho ouvido bastante é uma mina chamada Emily Barker, que ela é uma cantora folk australiana que tem umas músicas delicinhas. Indico muito pra vocês ouvirem. É bem legal, assim. Ela toca basicamente voz, gaita e violão, então é aquele som legal de ouvir pra você trampar, esse tipo de coisa. E eu tenho ouvido Ghost também bastante, que é uma das minhas bandas preferidas, que eu conheço há relativamente pouco tempo, desde 2011, acho que foi o primeiro show deles aqui no Brasil. E eu fui, que foi naquele show que foi a merda, o som do show, que foi do Iron Maiden, lembra, Bruno?
No máximo.
Foi.
Foi com Iron Maiden Slayer, né?
Iron Maiden, Ghost e Slayer, que não dá pra ouvir nada de Slayer, sim, nada do Iron Maiden, só dá do Ghost, só dá pra ouvir Iron Maiden. E foi... Luiz lembra desse show que a gente colou na grade, lembra, Luiz?
Opa!
O show foi bom pro cacete, cara. Mas é isso, cara, eu tenho ouvido bastante Chuck Reagan, bastante Emily Barker, eu tenho ouvido um pouco de Rose também nos últimos tempos, que é um cara que eu gosto pra caralho de ouvir cantar.
Preciso eu comentar, Marcão, cara, eu vou deixar no ar, só que eu e o Marcão fomos há poucos meses no show do Hot Water Music, era um festival, e a gente saiu antes do Hot Water Music tocar, vou deixar nisso.
Isso é verdade. Sabe o que aconteceu? Não, sabe o que? A banda é ótima. É boa, a banda é excelente. Mas sabe o que aconteceu? Eu queria. Como eu disse, eu tô ouvindo muito Chuck Reagan, né? E eu queria ver o Chuck Reagan. Eu não queria ver Hot Water Music. Né? E aí eles anunciaram um show com 5 meses de antecedência, rolou o show, nós fomos e tal. Só que 2 ou 3 dias antes do show do Hot Water Music, o Chuck Reagan anunciou um show solo aqui no Brasil, um show, um pocket show, tocando só as músicas da carreira solo dele. E era exatamente o que eu queria ouvir, que eu tô em ouvido há muito tempo. Então foi uma catarse pra mim, assim, porque é um dos artistas que eu mais tenho ouvido nos últimos anos, Chuck Reagan. E aí ele fez um show pra... Acho que não deu 200 pessoas no show. Foi um show muito pequenininho. E aí, cara, ele acabou o show, ele desceu, trocou ideia com todo mundo. Eu tirei uma foto com o Chuck Reagan. E pô, é uma das minhas fotos favoritas, porque ele é um cara muito simpático. Ele é um cara muito gentil. E eu...
Virou capa do Face?
Não virou capa do Face, mas virou stories do Instagram.
Legal.
E é isso, cara. E você, Bruno?
Cara, vou falar 2 coisas que eu tenho ouvido muito. Uma eu mandei 15 vezes pro Marcão ouvir já, que é o Sufjan Stevens. E especificamente a música John Wayne Gacy Jr., né?
Isso é doente.
Essa Bruno. Música é sensacional, cara.
Conta a história da música aí, Bruno.
Então, a gente tá saindo agora no cinema o It, né, parte 2. E essa música é sobre o cara que foi a inspiração do Pennywise, o serial killer original que serviu como referência para a criação do Pennywise. O cara também era palhaço, né? E só que é um contraste tão sensacional, cara, porque a música é uma música super baladinha, é uma música bem levinha, apesar de já ter um clima meio tristão, né? Mas quando você descobre que é uma baladinha falando sobre o serial killer, fica um pouquinho... mais legal. E a segunda coisa que eu tenho ouvido bastante é uma banda que chama Disillusion. Eles acabaram de lançar um CD novo depois de, sei lá, deve ter passado uns 10 anos aí, né, entre esse e o CD anterior, que é um, sei lá, um prog metal pesadão, tem coisa de Opeth, coisa de, não sei, In Flames, alguma coisa desse tipo, que é, cara, acho que é o meu disco do ano, apesar de ainda ter muito chão pela frente, não ouvi nada que chegue perto desse disco. Recomendo pra todo mundo também.
Legal. Deixa eu adicionar uma coisa que eu tenho ouvido bastante também. Eu achei que era pra falar só uma, mas vocês falaram duas, eu fiquei com inveja. Quero falar duas também.
Boa.
Que é o Chris Isaak. Vocês já pararam pra ouvir Chris Isaak? Eu só conheci uma música dele. E aí vai ter o show aqui que a gente vai esse domingo.
Eu acho que é
e
mesmo.
E aí eu falei, pô, deixa eu ouvir o som do cara. Cara, é um som bem legal, viu? Não tem nada espetacular, mas é um som bem gostoso de se ouvir.
Pô, legal, cara. Vou ouvir, boa.
Pega ele no Spotify ali, tem um... tem só bota random ali no artista, tem bastante música gostosa.
Excelente. Então é isso, acho que temos um episódio, uma discussão bem interessante, que acho que os velhos vão se identificar mais do que os novos, né, que quem viveu essas transições aí de CD pra LP, de LP pra CD pra streaming, cara, eu tenho... Sei lá, o Black Album, por exemplo, eu tenho EP em cassete e CD, cara. É o mesmo disco repetido por causa dessas transições aí. Mas é a forma de ouvir música realmente está mudando, né?
Mudou,
já mudou, né? Já mudou.
Então é isso. Eu agradeço a presença de vocês essa noite. Agradeço a atenção, a paciência por ter ficado conosco até agora. E muito obrigado, Bruno. Muito obrigado.
Valeu.
Valeu, rapaziada.
Um abraço.
Abraço.